Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das transformações mais profundas do nosso tempo, a revolução digital na saúde.
Olá.
E o que temos em mãos é um conjunto de materiais fascinante. Por um lado, estudos de caso com resultados que, francamente, parecem ficção científica.
Sem dúvida.
E por outro, os planos estratégicos de países tão diferentes como o Reino Unido, a Índia, a Alemanha, cada um a tentar resolver este puzzle à sua maneira.
Certo.
Mas o que torna isto tão interessante é a contradição. A mesma tecnologia que promete uma saúde mais justa pode, se não tivermos cuidado, criar uma nova forma de apartheid digital.
Exato.
A nossa missão hoje é exatamente essa: perceber como navegar este paradoxo.
Concordo. E acho que esta questão do como é o ponto central de tudo.
Sim.
Porque a tecnologia, bem, em grande parte já está aqui. Os algoritmos, os sensores, isso existe.
Certo.
Mas a sabedoria para usar essa tecnologia de forma a que melhore a vida de todos e não cria novos problemas, essa é outra história.
É isso.
Vamos navegar precisamente entre essa promessa incrível de uma medicina mais preditiva e o risco muito real de, sem querer, aprofundarmos as desigualdades que já existem.
Ok, vamos então começar pela promessa, porque o potencial é de facto imenso.
É inegável.
Um dos artigos da Digital Defined lança uns números que me deixaram a pensar. Fala de reduções de 35% nas readmissões hospitalares, quedas de 30% nas taxas de mortalidade. E a parte incrível é que isto não se deve a novos medicamentos, mas sim a uma melhor utilização da informação que já existe. É usar dados para tomar decisões mais inteligentes.
E isto não é teoria, já está a acontecer. Um exemplo muito concreto é o da Cleveland Clinic.
Certo.
Eles usaram análise de dados para atacar um problema que parece simples, mas é
Enorme.
enorme. Erros de medicação. Analisaram tudo, desde as prescrições aos resultados dos doentes, e usaram machine learning para identificar padrões que o olho humano simplesmente não consegue ver.
E o resultado foi?
Uma melhoria direta e mensurável na segurança dos doentes.
E um dos exemplos que mais me marcou nos materiais foi o do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. O que eles estão a fazer com a Flatiron Health é espantoso.
É mesmo.
Usam análise preditiva para personalizar tratamentos de cancro. Ou seja, em vez de um protocolo padrão, usam modelos de dados para prever como um doente específico vai responder a uma terapia.
O que significa melhores taxas de resposta e, crucialmente, menos efeitos secundários desnecessários.
Exato.
Isto está a sair das paredes dos hospitais. A tecnologia wearable, os relógios, os sensores que muitos de nós usamos, está a mudar a gestão de doenças crónicas.
Certo, a monitorização em casa.
Exatamente. Em vez de esperar que o doente se sinta mal e vá às urgências, é possível ter uma monitorização contínua. Os estudos mostram que isto leva a uma redução brutal nas visitas às urgências.
Porque a intervenção pode ser proativa.
Exatamente. Um médico pode intervir ao detectar um sinal de alarme nos dados dias antes de a crise acontecer.
E aqui é onde a inteligência artificial entra e eleva tudo a outro nível. O testemunho de Ziad Obermaier, no Congresso dos Estados Unidos, é um exemplo perfeito.
Sem dúvida.
Ele descreveu como a equipa dele treinou uma IA para prever o risco de morte súbita cardíaca apenas analisando um eletrocardiograma de rotina.
E o resultado foi.
O sistema superou largamente a capacidade dos cardiologistas humanos. Ele descreveu isto como uma oportunidade raríssima: salvar mais vidas e, ao mesmo tempo, poupar dinheiro.
E há outros exemplos muito práticos. O NHS, o Serviço de Saúde Britânico, já usa visão computacional.
Uma IA que analisa imagens, certo?
Exato, para ajudar radiologistas a detectar cancro do pulmão em raio-x, muitas vezes mais cedo. E outra tecnologia que me parece fascinante é a voz ambiente.
A que transcreve as consultas.
Sim. No ensaio, usaram uma IA para ouvir e transcrever as conversas, transformando-as diretamente em notas clínicas.
E qual foi o resultado?
Os médicos passaram a ter mais 23,5% do seu tempo para interagir com os doentes, em vez de estarem a teclar. Pense no impacto disto no burnout e na qualidade do cuidado.
É incrível, mas ok. Estes exemplos são fantásticos, mas são casos mais ou menos isolados. Fico a pensar, como é que se pega nisto e se aplica a um país inteiro? A escala do desafio parece quase impossível.
É a pergunta de US$ 1 bilhão. E é por isso que, segundo a OMS, mais de 70% dos países já têm uma estratégia nacional de saúde digital.
Ok.
Mas, como seria de esperar, as abordagens variam imenso, refletem as prioridades e os sistemas de cada lugar.
Vamos ver alguns. O Reino Unido, por exemplo. O plano deles parece muito focado em modernizar a infraestrutura do NHS. Querem que a NHS App seja a porta de entrada única para tudo.
Certo.
Mas falam muito de uma tal plataforma federada de dados. O que é isso na prática?
É um conceito-chave. Em vez de criar um gigantesco lago de dados central, o que seria um pesadelo de segurança...
Sem dúvida.
Um modelo federado funciona de outra forma. Os dados permanecem onde estão, nos sistemas dos hospitais, protegidos. A plataforma permite fazer perguntas a esses dados de forma agregada e anónima, sem que os dados em si saiam do seu local de origem.
Isso é interessante, porque a Índia, com a sua missão de saúde digital, também fala num modelo federado. A abordagem é semelhante.
A filosofia é parecida, mas a escala e o ponto de partida são completamente diferentes.
Claro, mais de 1 bilhão de pessoas.
Exatamente. A Índia está a construir um ecossistema do zero. O elemento central lá é um identificador de saúde único para cada cidadão, para ligar todo o historial médico.
E já há exemplos práticos.
Sim, como em Lucknow, onde a prescrição digital está a resolver um problema antigo de receitas médicas ilegíveis e fáceis de perder.
E depois temos a Alemanha, com uma abordagem muito mais de força bruta, quase.
Pragmatismo alemão.
O objetivo deles é ter 80% da população com registro de saúde eletrónico até 2025. E para isso, usam um sistema opt-out.
Exato. É uma inversão da lógica. Toda a gente vai ter um, a menos que diga explicitamente que não quer. Mostra a urgência que eles sentem.
E por falar em abordagens diferentes, a de Singapura parece a mais radical de todas.
Sem dúvida. A estratégia deles, Healthier SG, tem um foco quase obsessivo na prevenção.
Mobilizar os médicos de família.
Para criar planos de saúde personalizados com os cidadãos, focados em mantê-los saudáveis.
E para garantir que isto acontece, estão a mudar o financiamento.
E é aqui que entra o tal modelo de capitação. Deixem-me ver se percebi. É como se, em vez de pagarmos ao mecânico só quando o carro avaria, lhe pagássemos uma mensalidade para garantir que o carro não avaria.
Os prestadores recebem o valor fixo por pessoa para a manterem saudável.
Muda completamente os incentivos.
Completamente. De tratar doenças para promover saúde. É uma aposta de longo prazo. E vemos outros países, como a Arábia Saudita e o Brasil, a desenhar os seus próprios roteiros, focados em interoperabilidade e plataformas nacionais.
Ok, o quadro geral é claro. Há um movimento global com estratégias diferentes. O que nos leva de volta ao paradoxo inicial. Tudo isto soa transformador, mas quais são os riscos? Onde é que este futuro brilhante pode descarrilar?
Este é o ponto crítico. E para o entendermos, temos de nos familiarizar com um conceito novo. Os determinantes digitais da saúde.
Ok.
Nós já conhecemos os determinantes sociais, educação, rendimento, onde vivemos. Tudo isso afeta a nossa saúde.
Certo.
O que as fontes nos dizem é que agora temos de adicionar uma nova camada. Os fatores digitais. Acesso à internet, literacia digital, confiança nos sistemas.
Tudo isso está a começar a definir quem vive mais e melhor.
Exatamente.
E o primeiro grande desafio aqui, que todos mencionam, é a divisória digital. Mas isto é mais complexo do que ter ou não ter internet, não é?
Muito mais.
Um dos estudos fala de um ecossistema digital rizomático. Basicamente, não basta ter uma ligação. É preciso que seja fiável, que os serviços estejam adaptados à cultura local, que sejam fáceis de usar e que as pessoas os possam pagar.
Certo.
O artigo até usa um termo forte, redlining digital, para descrever como as desigualdades do mundo real podem ser ampliadas online.
E isto leva-nos diretamente ao segundo e talvez mais perigoso desafio, o viés algorítmico. E aqui temos de voltar àquele estudo do Ziad Obermaier, porque é chocante.
É verdade. Ele contou que a equipa dele analisou um algoritmo usado em todo o sistema de saúde americano para decidir que doentes precisavam de cuidados extra. E descobriram que estava consistentemente a dar menos prioridade a doentes negros.
Mesmo quando estavam mais doentes que os doentes brancos.
E a primeira reação seria pensar...
Que alguém o programou com preconceito.
Mas a realidade era muito mais subtil e... assustadora.
Qual era a razão, então?
A razão era que o algoritmo foi treinado para usar os custos de saúde como um indicador da necessidade de cuidados. A lógica parecia fazer sentido. Quem gasta mais, provavelmente está mais doente.
Parece lógico, sim.
O problema é que, historicamente, os doentes negros nos Estados Unidos geram menos custos. Não por estarem mais saudáveis, mas por causa de barreiras de acesso, desconfiança no sistema.
Fatores sistémicos. Precisam de menos ajuda.
É arrepiante. O algoritmo não foi programado para ser racista. Ele aprendeu a ser racista ao observar um sistema que já era desigual e automatizou essa desigualdade.
É uma história que nos devia deixar a todos a pensar, porque mostra que boas intenções não chegam. Se alimentarmos estas IAs com dados de um mundo desigual, sem um cuidado extremo, elas vão tornar-se espelhos que amplificam as nossas piores falhas.
O que nos leva diretamente ao terceiro desafio. a privacidade e a governação de todos estes dados.
Que é uma tensão enorme.
Por um lado, para a IA funcionar, os dados precisam de ser partilhados. Por outro, a nossa informação de saúde é das coisas mais íntimas que temos.
A confiança do público é a base de tudo.
Se as pessoas não confiarem...
Todo o sistema colapsa. E essa confiança só se constrói com transparência total.
E isso leva ao último ponto que achei fascinante, que vai para além da privacidade individual e fala de justiça de dados.
Sim, é uma perspectiva que desafia a forma como tradicionalmente pensamos sobre isto. O conceito de soberania de dados indígenas, por exemplo, defende algo radical. O direito dos povos indígenas de governarem os seus próprios dados.
De acordo com as suas próprias leis e valores.
Exatamente. E ligado a isto estão os princípios CARE, que significam benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética. O que te fazem mudar o foco do o que posso obter destes dados para como é que a governação destes dados pode beneficiar a comunidade como um todo.
É uma forma completamente diferente de olhar para o problema. Então, depois de toda esta análise, parece que voltamos ao ponto de partida. Estamos perante uma tecnologia com um potencial quase ilimitado para revolucionar a saúde para melhor.
Sem dúvida.
Mas o sucesso desta revolução não tem nada a ver com a qualidade da tecnologia em si.
É a conclusão perfeita. A implementação está cheia de armadilhas éticas e sociais. Se não resolvermos de frente a divisória digital, se não auditarmos os algoritmos para detectar vieses e se não criarmos sistemas de governação que mereçam a confiança das pessoas...
Corremos o risco de construir um sistema de saúde de dois níveis.
Exatamente. Um para os que são digitalmente fluentes, que será brilhante, e outro para todos os outros, que podem ficar para trás, invisíveis para os algoritmos.
A tecnologia é apenas uma ferramenta.
A questão é que sociedade queremos construir com ela.
E isso deixa-nos com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. À medida que as aplicações e os portais nos dão cada vez mais controlo sobre os nossos próprios dados de saúde, que novas responsabilidades recaem sobre nós? De repente, a responsabilidade de perceber o que estamos a consentir, de gerir a nossa privacidade, de ter literacia digital suficiente, parece ser nossa. Mas, no final de contas, será que é justo colocar todo este peso nos ombros do indivíduo? Especialmente quando o próprio sistema ainda está a ser construído e as regras do jogo ainda estão a ser escritas?